Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um homem de 62 anos morreu esta quarta-feira num incêndio numa habitação na Vila de Ourique, que foi combatido e extinto pelos bombeiros durante a madrugada. Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, disse que o alerta para o fogo foi dado aos bombeiros à 1h44, tendo o fogo sido considerado extinto às 3h46. Da madrugada. O incêndio provocou uma vítima mortal e a habitação ficou destruída, indicou a mesma fonte. Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, precisou que o homem que morreu neste incêndio, que se encontrava no interior da habitação, tinha 62 anos. O corpo foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital de Beja, segundo o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. O fogo, que não se propagou a quaisquer outras habitações, obrigou à mobilização de 18 operacionais, apoiados por 7 viaturas dos bombeiros da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, que enviou para o local a ambulância de suporte imediato de vida de Castro Verde. Pelo menos 22 agricultores que participaram no corte da estrada junto da fronteira de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa, no início de fevereiro, foram identificados pelas autoridades policiais. Em declarações à agência Lusa, António João Veríssimo, do Movimento Cívico de Agricultores do Baixo Alentejo, indicou que as notificações da GNR e da PSP, presenciais e por carta registada, começaram a chegar há pouco mais de uma semana. São os autos que foram levantados aos tratores que estavam no protesto na Estrada Nacional que liga Vila Verde de Ficalho a Rosal de la Frontera, em Espanha, e notificaram os proprietários para prestarem as declarações. António João Veríssimo disse ter conhecimento de que até agora foram notificados 22 agricultores, estranhando o motivo pelo qual foram estes os notificados quando no protesto estariam lá à volta de 300 máquinas. O agricultor Luís Polo, um dos que foi notificado, contou à Lusa que recebeu uma carta da GNR dirigida à sua empresa agrícola como proprietário do trator para o responsável comparecer no posto da GNR de Serpa. No posto da Guarda Nacional Republicana, Luís Polo disse ter sido confrontado pelos militares com uma fotografia em que aparecia o seu trator e os de outros na estrada, limitando-se a confirmar que o veículo era seu e que ele próprio era o condutor. Assumi aquilo que fiz e já não prestei mais declarações, frisou este agricultor, realçando que foi informado pela GNR de que tinha sido constituído o arguído e ficado com termo de identidade e residência. Nas declarações à luz, António João Veríssimo, do Movimento Cívico de Agricultores do Baixo Alentejo, lamentou que alguns manifestantes tenham sido identificados, frisando que as autoridades devem ter em conta os motivos dos protestos. Tentámos pela via diplomática e todas as vias foram esgotadas, as associações voltaram-nos as costas, o Ministério da Agricultura não nos ouvia e todos diziam que não era possível o pagamento das ajudas em falta. Considerando que a tutela que devia estar no lugar dos agricultores notificados, pois falhou no compromisso assumido, António João Veríssimo insistiu que se deve perceber o porquê desta ação e o desespero em que se encontravam os agricultores. Durante os protestos, sublinhou, não houve danos no património nem tumultos, foi deixado um cordão de segurança e passavam ambulâncias e pessoas idosas e todos testemunharam a diplomacia que existiu entre manifestantes e GNR. E agora somos notificados como se fôssemos bandidos, acrescentou este agricultor do Baixo Alentejo. Recorde-se que um grupo de agricultores de vários concelhos do distrito de Beja cortou, entre a madrugada de 1 de fevereiro e a noite do dia seguinte, a Estrada Nacional 260, na zona de Vila Verde de Ficalho, junto à fronteira com Espanha. Estes protestos no setor aconteceram em todo o país contra os cortes de ajudas comunitárias que chegaram a ser anunciados pelo governo e para reclamar o direito à alimentação adequada, condições justas e a valorização da atividade. A Entidade Regional do Turismo do Alentejo reuniu ontem em Évora a Assembleia Geral. Em cima da mesa estiveram a conta de gerência e o relatório das atividades respeitantes ao ano transato, tendo os documentos sido aprovados por unanimidade, segundo revelou a Entidade Regional de Turismo em nota de imprensa. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo aponta como grande marca da gestão de 2023 a abertura de um novo ciclo de planeamento, do qual se salienta a estratégia PROVER, para a valorização, promoção e internacionalização do enoturismo e a preparação de uma grande campanha de promoção no mercado transfronteiriço com Espanha. No plano das atividades, foram evidenciadas as campanhas promocionais realizadas no mercado interno, a dinamização de diversas ações especiais com o apoio à capital do vinho no Ribatejo e a outros eventos de referência nos dois destinos. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo destaca no campo da qualificação dos recursos, continuou o trabalho da consolidação dos caminhos de Santiago com a estruturação do caminho da Raia e a abertura da Via Atlântico. Foi igualmente prosseguida a linha de ação respeitante à valorização do cycling, com o desenvolvimento de um novo portal temático e a realização de diversas ações de ativação, registando ainda a Entidade Regional de Turismo no turismo de caminhadas industrial, grande dinâmica, com várias atividades realizadas. A Entidade Regional de Turismo recorda que o Alentejo foi a região do país que em 2023 mais cresceu na procura interna, no caso em 7,8%, enquanto a média nacional se ficou pelos 2,1%. Nas explicações de José Santos, o presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, este destacou a taxa de execução de 81% em 2023, fruto de uma nova dinâmica. A Câmara Municipal de Vidigueira procedeu à requalificação da Casa do Povo de Vila de Frades. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, a intervenção visou a utilização enquanto espaço de apoio ao programa Vidigueira Férias, um projeto suportado pela autarquia no valor de cerca de 10 mil euros. A obra, segundo a Câmara de Vidigueira, teve como objetivo colmatar situações de degradação do espaço através da melhoria das condições de segurança e a criação de espaços multifuncionais. Esta intervenção contemplou igualmente a aquisição de diversos equipamentos e mobiliário. O presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, assinou na última segunda-feira em Lisboa o contrato interadministrativo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Polícia de Segurança Pública para a requalificação da esquadra da PSP em Moura. Segundo a Câmara Municipal, trata-se de um investimento previsto de 649.669 euros, acrescido de IVA, ficando agora o município em condições de lançar o concurso para a empreitada. Foi publicado na segunda-feira em Diário da República o lançamento do concurso público para a requalificação dos balneários e do sistema de climatização da piscina municipal coberta de Beja. Segundo anunciou o presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, a obra tem um valor base de 330 mil euros, com um prazo de execução de 120 dias depois de adjudicada. Segundo o presidente da Câmara de Beja, têm sido efetuados muitos melhoramentos na piscina municipal coberta, mas o maior e dos mais necessários estava guardado para 2024. Segundo o Paulo Arsénio, com a aprovação do Orçamento Municipal de 2024, passou a ser possível tentar concretizar este objetivo, o maior, que muito beneficiará os utentes deste equipamento, esperemos a partir do outono deste ano. As propostas para esta obra, não financiada e a executar sem recurso a crédito, podem ser apresentadas até 9 de abril. A Câmara Municipal de Castro Verde decidiu doar aos bombeiros voluntários de Castro Verde as receitas de bilheteira do 5º Festival Sabores do Borrego, que tem início amanhã. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, o apoio representa uma mais-valia para a consolidação da qualidade do serviço humanitário prestado por esta instituição e pretende valorizar o imprescindível papel que a mesma tem no quadro da Proteção Civil no Conselho, bem como no apoio e resposta às populações. Segundo a autarquia castrense, o Festival Sabores do Borrego é uma das iniciativas que marcou o calendário cultural do Conselho de Castro Verde, um dos momentos mais aguardados do ano e ponto de encontro para a comunidade rural e visitantes de vários pontos do país. Promovido pela Câmara de Castro Verde, em parceria com a Associação de Agricultores do Campo Branco e o Campo Branco Agrupamento de Produtores Agropecuários, o evento conta com o patrocínio do Crédito Agrícola de Aljustrel e Almotofar. Em declarações à Rádio Vidigueira, António José Brito, presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, evoca a importância aos bombeiros no Conselho, que atravessam uma fase complicada.
Os bombeiros voluntários de Castro Verde são uma organização muito importante aqui no Conselho de Castro Verde. Acho, aliás, que em todo o lado tem uma ação muito meritória de solidariedade, de presença nos momentos mais difíceis e no momento em que os bombeiros atravessam uma fase também complicada, no plano económico e financeiro, obviamente que a Câmara Municipal não podia deixar de estar ao lado e ser solidária nesse sentido. Sendo certo que há aqui um apoio frequente, um apoio regular na ordem dos 100 mil euros, aliás já este ano o apoio foi reforçado em mais 500 euros mensais, mas ao mesmo tempo tivemos aqui que encontrar outras formas de reforçar esse apoio. Pagámos recentemente o arranjo, o concerto de uma viatura INEM, uma ambulância que estava parada há muito tempo e que teve agora a solução, e ao mesmo tempo avançámos com esta doação da totalidade da receita de bilheteira do Festival Sabores do Borrego, sendo que é uma receita ainda com alguma expressão, e temos a certeza que será um valor bem utilizado e que vai ajudar em larga medida aquilo que é um momento difícil dos bombeiros, portanto, contribuindo para contrariar e aliviar essa situação muito exigente.
António José Brito, o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, e esta doação da bilheteira do 5º Festival Sabores do Borrego aos bombeiros voluntários de Castro Verde. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre falsos financiamentos de crédito. A DECO tem recebido várias denúncias de consumidores que se viram confrontados com contratos de cartões de crédito que, na realidade, pensam tratar-se de um crédito ao consumo. Face à situação atual de crise, muitos consumidores são obrigados a recorrer ao financiamento para comprar artigos de valor avultado ou para ter acesso a determinada prestação de serviço. A maioria desses consumidores julgam estar a subscrever um comum crédito ao consumo, mas, na verdade, estão a celebrar um contrato de cartão de crédito. De acordo com os relatos dos consumidores, não é explicado o tipo de crédito que se está a contratar, sendo que o colaborador da empresa em questão nada esclarece e o valor desse crédito corresponde ao exato montante da compra. Os problemas dos consumidores surgem quando se deparam com a dificuldade em terminar esse contrato de crédito na sequência do cancelamento do contrato principal, o de compra e venda, ou de prestação de um serviço. Ora, esta situação prejudica os interesses e direitos dos consumidores, uma vez que deixam de beneficiar do regime jurídico dos contratos de crédito ao consumo. Nos créditos associados a contratos de compra e venda ou de prestação de serviços, em caso de incumprimento, o consumidor pode acionar junto à instituição de crédito um conjunto de direitos, nomeadamente o cancelamento do contrato de crédito. A DECO já denunciou esta situação ao Banco de Portugal e continua a acompanhar o assunto, tendo em vista a salvaguarda dos interesses dos consumidores. Assim, a DECO deixa alguns conselhos úteis. Na hora de contratar, leia com atenção o contrato e coloque todas as dúvidas antes de assinar. Caso haja um financiamento, saiba que tem direito à ficha de informação normalizada, que descreve de forma simples as principais características do financiamento. Avalie o impacto da prestação mensal do crédito no orçamento familiar. Não assine por impulso ou sob pressão. E em caso de dúvida, já sabe, pode contactar a DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, da DECO, à quarta-feira, com a rúbrica em defesa do consumidor, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, períodos de chuva podendo ser por vezes forte e persistente, passando do regime de aguaceiros na região norte no final do dia, possibilidade da ocorrência de trovoadas, queda de neve acima dos 900 a 1100 metros de altitude, nas serras do extremo norte e nos pontos mais altos da Serra da Estrela no início e final do dia, vento moderado de sudoeste superando por vezes forte, em especial a partir do meio da manhã, pequena subida da temperatura máxima na região sul. Temperaturas que poderão atingir máximas de 18 graus em Beja e Sines, 19 em Évora, 16 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.